Resumo da semana.
Vamos saber quais foram os destaques do plenário nesta semana, tanto nas discussões quanto nas aprovações. Quem tem os detalhes é a diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Olá, Ana. Bem-vinda mais uma vez.
Tudo bom, Claudinho? Como vai?
Tudo certo. Vamos começar, então, nas discussões. A gente começa com o assunto, a repercussão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da descriminalização da maconha.
Então, Claudinho, esse foi um assunto que dominou os debates aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso em geral, por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Relembrando aqui rapidamente para quem acompanha a gente no resumo. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta semana descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal e até colocou ali uma quantidade que, né, direciona ali aquele usuário que for pego, né, com essa droga, de que seria usuário e traficante. Então, o STF colocou que seria a pessoa que for pega ali com 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas da cannabis sativa, que é a planta, né, da maconha, que seria considerado, então, usuário e que, portanto, não é mais punido legalmente como um crime mesmo, né? Ele fica punido como um ilícito administrativo, vai ali para uma medida socioeducativa. E a decisão do Supremo também indicou que, se for pego com essa quantidade de até 40 gramas de maconha, por exemplo, mas que tiver outros indícios ali de que essa pessoa está envolvida com tráfico de drogas, por exemplo, está ali com uma lista de clientes, uma balança de precisão, que aí sim ela poderia ser enquadrada como traficante. Só que esse assunto realmente não é pacífico aqui no Congresso. A gente, depois que o Supremo começou a discutir essa questão, inclusive o Senado aprovou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que criminaliza ali o porte, a posse de qualquer quantidade de drogas. E os parlamentares, muitos ali colocando como essa decisão do Supremo como uma interferência do Judiciário no Legislativo, que o Legislativo é que deveria definir ali o que seria a quantidade de maconha para ser considerado usuário ou não. Esse foi um ponto de vista. Essa proposta de emenda à Constituição, ela já foi aprovada pelo Senado, antes, portanto, até dessa decisão ser concluída no Supremo Tribunal Federal. Essa proposta aqui na Câmara dos Deputados, ela já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. E nesta semana, logo após aí essa decisão do Supremo, da primeira parte da decisão do Supremo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, publicou aqui no Diário da Câmara a criação de uma comissão especial para justamente analisar essa proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga. Como eu disse, foi um assunto que mobilizou as discussões em plenário, não só a criação dessa comissão especial, mas mobilizou a discussão. Aqueles contrários à decisão do Supremo, colocando que seria uma interferência do Judiciário no Legislativo, que essa decisão ela pode aumentar o consumo da droga no país e que pode trazer malefícios e não atacar especificamente a questão do usuário como uma questão de saúde pública. Por outro lado, há também uma série de parlamentares favoráveis a essa decisão do Supremo, dizendo que era sim preciso você definir uma quantidade, porque ali no histórico das apreensões dessas pessoas, da prisão dessas pessoas e condenações de pessoas por tráfico de drogas, em geral, pelas estatísticas, eles colocam que aqueles usuários ou traficantes, aqueles que são enquadrados como traficantes com uma quantidade de drogas, geralmente são pessoas pobres, de comunidades carentes, negras, e que para aqueles que têm uma classe média ou que são brancos, normalmente a quantidade de droga, mesmo sendo um pouco maior, né, mais do que 40 gramas, por exemplo, seria colocado como usuário. Então, seria por isso importante que o Supremo definisse essa quantidade de maconha para definir o que é usuário, o que é traficante. Então, a gente também teve aí parlamentares favoráveis à decisão do Supremo, dizendo que não é uma questão de interferência do Judiciário no Legislativo, mas uma questão realmente importante do ponto de vista da saúde pública e porque o próprio Legislativo, na Lei sobre Drogas, não definiu claramente o que seria usuário, o que seria traficante, porque a lei, né, Claudinho, sobre drogas já diz que usuários têm que ser tratados de uma forma do ponto de vista da saúde pública, mas não havia essa definição da quantidade. Quer dizer, é um assunto que teve muita discussão nessa semana por conta da decisão do Supremo, mas ele não se esgotou esse assunto e continua a discussão aqui na Câmara, agora nessa comissão especial que foi criada, portanto, essa semana e que agora vai começar os seus trabalhos.
Vamos passar então agora para as aprovações. Primeiro, a criação de uma semana da maternidade atípica, é isso?
É isso. E o que é essa semana da maternidade atípica? Essa proposta aprovada, ela define como a primeira semana de maio como a semana da maternidade atípica. Esse é um termo, maternidade atípica, colocado para mães que têm filhos com transtorno do espectro autista ou com outras deficiências. E por que o foco, o olhar mais cuidadoso para essas mães? Porque pelas condições dos seus filhos, para que eles possam ter um desenvolvimento pleno, para que eles possam ter condições no mercado de trabalho, para que eles possam ter um cuidado ali específico, que a gente sabe que uma criança, um filho com um espectro autista ou com deficiências, ele exige, essas mães muitas vezes elas têm uma dedicação total a esses seus filhos. Elas saem do emprego, elas saem do trabalho, elas realmente vivem ali em função de dar todo o suporte a seus filhos. E aí muitas vezes elas próprias ficam, quem cuida dessas mães? Quem olha para essas mães? Muitas vezes elas têm uma série de sintomas ali psicológicos, questões na sua saúde e que não tem esse olhar do ponto de vista de política pública, porque elas estão ali focadas no seu filho com a deficiência. Então, a ideia desse projeto, que foi aprovado pelos deputados, que agora vai ao Senado, é que você possa ter esse olhar cuidadoso sobre essas mães atípicas, que possa haver políticas públicas, o estímulo de políticas públicas voltadas ao suporte e assistência a essas mães, que fazem ali um trabalho tão importante em dar todo esse suporte a seus filhos.
Pois é, quem cuida de quem cuida.
Quem cuida de quem cuida. Esse é um debate também que está muito presente aqui no Congresso, né, Claudinho?
Exatamente. Tivemos também outras aprovações que interessam a grupos particulares, como engenheiros, servidores públicos.
Exato. Essa foi uma semana de aprovações de consenso. Os projetos aprovados pelos deputados nessa semana foram projetos ali de consenso. E um deles, por exemplo, foi esse que cria um selo, o selo de engenharia ou arquitetura solidária, que a ideia é valorizar aqueles profissionais da engenharia, da arquitetura, que fazem projetos inovadores ou projetos que mudam a vida de comunidades mais carentes, comunidades de baixa renda ou comunidades indígenas, quilombolas, então que tragam ali soluções, por exemplo, de sustentabilidade, que tragam soluções inovadoras ou que às vezes integrem essas próprias comunidades nesses projetos. Então que esses engenheiros, esses arquitetos ou essas empresas que têm esse ali olhar diferenciado nessa sustentabilidade dessa construção, nessa integração da comunidade, que eles possam ser valorizados e possam usar esse selo, então, para mostrar à sociedade que há ali um trabalho diferenciado. É um projeto que também vai para o Senado Federal ainda. A outra proposta, ela cria um cadastro de servidores públicos demitidos por decisão judicial, quer dizer, depois de todo ali o trâmite encerrado, encerrado um processo judicial e aquele servidor, por um motivo específico, ele vai ser demitido, que haja, então, cadastro desses servidores, com a ideia de que, em eventuais novas posses, os gestores públicos possam consultar esse cadastro único de servidores demitidos e não haja ali a possibilidade de uma contratação dessa pessoa que já foi demitida, por exemplo. Então, esse cadastro traz uma segurança maior para os gestores públicos, para a administração pública em geral, e ali essa proposta ela foi aprovada por maioria, houve ali algumas mudanças na discussão em plenário. O relator, deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, por exemplo, colocou que esse cadastro, que a pessoa ali, uma vez tomada a decisão judicial, essa pessoa foi demitida ali por uma justa causa, e que o nome dela fique nesse cadastro desse servidor demitido por 8 anos, que haja um prazo também para que ele não fique ali indefinidamente nesse cadastro. Então, essa foi uma das mudanças feitas em plenário, uma proposta que ainda vai também ao Senado. Por fim, a gente teve ali, Claudinho, uma aprovação também de um reconhecimento da cidade de Campinas, com o título de Capital Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação. Campinas, que isso foi destacado lá em plenário, né, durante a discussão dessa proposta, que é uma das cidades brasileiras com mais ali projetos, empresas nessa área de ciência e tecnologia. Teve até um dado ali que dezenas das 500 maiores empresas de tecnologia da informação do mundo estão em Campinas. Há mais de 20 centros de tecnologia e pesquisas em inovação sediados nesse município de São Paulo. E aí esse título, então, de Campinas, Capital Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação, vem com esse reconhecimento.
E tem a Unicamp, né, que é uma das universidades mais destacadas exatamente, do país. Né?
Exatamente, que também é destaque nessa área de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Pois é. E, terminando nossa lista, nós tivemos acordos internacionais aprovados.
Isso, foram 5 acordos internacionais aprovados. 2 deles na área de serviços aéreos, né, um entre Brasil e Costa do Marfim e outro entre Brasil e Albânia, nessa área de serviços aéreos, para facilitar ali o trânsito ali dos aviões entre o espaço aéreo de um país e outro. É sempre importante esse tipo de acordo, inclusive para o desenvolvimento do turismo entre essas nações. Também foram aprovados 2 acordos de cooperação técnica em áreas diversas, por exemplo, de educação, de concessão de vistos, né, por via diplomática, e esses acordos de cooperação técnica foram entre Brasil e Armênia, e entre Brasil e Guatemala, e por fim também foi aprovado um acordo que deixa o Brasil como uma das sedes da Corte Permanente de Arbitragem, que é uma corte que ela existe, ela está ali presente, né, em mais de 120 países, e desde 1899 que ela é atuante, e ela faz ali a arbitragem, né, mediação ali dos conflitos entre os países e entre empresas e países. Todos esses 5 acordos internacionais, eles ainda precisam também da avaliação do Senado.
Raquel Macedo trazendo para a gente esse balanço das atividades do plenário. Muito obrigado, Ana.
Obrigada, Claudinho. Obrigada para quem acompanha a gente ao vivo aqui no Resumo da Semana, né, pela rádio, pela TV Câmara, pelo YouTube, mas também quem está com a gente depois em podcast ou pelas nossas rádios parceiras, como a Rádio Queimadas FM de Queimadas, na Bahia.